passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou o Thiago Medeiros e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados. Aqui nós reproduzimos um resumo do debate promovido pela bancada feminina no Congresso Nacional todo mês. E a edição de hoje revela as boas práticas na aplicação da Lei Maria da Penha, que completou 10 anos de vigência. Entre essas práticas está a avaliação de risco para prevenir a repetição de casos de agressões. A iniciativa vem do Núcleo de Atendimento da cidade de Santa Maria, no Distrito Federal. Marcela Medeiros chefia esse trabalho pioneiro, que levou o Ministério Público do DF a delinear um protocolo de atendimento integral às mulheres. Isso facilita a aplicação padronizada em diferentes delegacias e promotorias de justiça. Ela explica que, a partir da Lei Maria da Penha, os profissionais começaram a pensar em estratégias para identificar riscos e garantir a segurança das mulheres.
Identificar qual a estratégia mais adequada, por exemplo, se é adequado o encaminhamento da mulher para uma casa-abrigo, se é adequado à prisão, se é adequado à retirada do porte de arma, enfim, escolher qual é a medida de proteção adequada para cada caso. A escolha da medida adequada, ela é importante para que a gente evite excessos e evite que a gente deixe mulheres desprotegidas.
Pensando nisso, Marcela Medeiros criou uma espécie de checklist com 100 perguntas que podem ajudar a atender melhor a mulher que busca o auxílio do Estado.
Com relação ao autor, a minha checklist traz itens que investigam se o autor tem uma idade muito maior ou menor que a vítima, se ele tem transtornos psiquiátricos sem intervenção, se ele está em crise, se ele tem comportamento de destruir objetos. Com relação à mulher, precisamos avaliar se essa mulher se percebe em perigo, se a vítima está isolada de amigos e familiares junto com seu companheiro. Precisamos avaliar se ocorreu violência sexual e a ocorrência de violências graves, como, por exemplo, estrangulamento, queimadura, ferimentos internos, que provocaram ferimentos internos ou externos.
Outro exemplo de aplicação da Lei Maria da Penha vem do estado de Mato Grosso. A defensora pública Rosana Leite, da Vara de Violência Doméstica, explica que há um artigo nesta lei que ainda é pouco aplicado no país. Para mudar esse quadro, ela faz um apelo ao Poder Judiciário.
Em Mato Grosso, foi o primeiro estado a aplicar a Lei Maria da Penha e nós aplicamos um importante artigo, que é o artigo 14 da Lei Maria da Penha. O artigo 14 diz que os processos cíveis e criminais, eles têm que tramitar em apenso, que ela não precise ficar peregrinando atrás dos seus direitos. Isso é uma tristeza em saber que não há uma compreensão desse artigo, principalmente pelo Poder Judiciário. Porque de 27, apenas um estado aplica, eu tenho medo que ele venha a se perder e que nós acabamos perdendo esse amparo que as mulheres tanto precisam.
Esse artigo 14 que a defensora citou é o que permite à justiça criar os juizados especiais para cuidar de casos de violência contra a mulher. Rosana Leite explica como ele vem ajudando a Justiça de Mato Grosso a unificar o atendimento às vítimas da violência doméstica.
Essa mulher é encaminhada à Defensoria Pública, onde nós fazemos a interposição das ações cíveis e ações penais privadas dentro da vara de violência doméstica. O mesmo magistrado, a mesma julgadora, tem contato com aquela mulher uma única vez. E dessa forma, convivendo com menor número de autoridades, contando a sua história menor vezes, não precisando relatar para cada qual, lembrando de toda a problemática que ela passou.
A defensora pública faz questão de reforçar a importância para as mulheres da agilização dos processos que decorrem da violência doméstica.
Elas buscam virar a página da vida delas, tentar esquecer um pouquinho aquela violência que elas passaram. E como que se consegue esquecer se uma mulher não consegue? Se não há o divórcio, a dissolução de união, a resolução da guarda dos filhos e até o dano moral que ela tem direito. E todas essas ações, segundo o legislador, deveriam tramitar dentro da vara de violência doméstica.
E do Distrito Federal vem mais um exemplo de boas práticas na aplicação da Lei Maria da Penha. A delegada Jane Clébia dos Reis conseguiu aplicar um modelo mais humanizado para as mulheres vítimas de violência que chegam à 31ª Delegacia, em Planaltina, cidade próxima ao DF. Ela observou o trabalho da Delegacia de Atendimento à Mulher, DEAM, para melhorar as práticas dentro de sua própria delegacia.
Em cada delegacia hoje no DF tem a chamada SAM, que é o Serviço de Atendimento à Mulher. Como se fossem minis DEANs que funcionam ali, que vão fazer as apurações desses crimes de Maria da Penha, que não são flagranciais. Eu peguei uma equipe e fui para a DEAN, até para treinar e conhecer da DEAN quais seriam os protocolos e como eu poderia melhorar esse meu atendimento das mulheres vítimas de violência. Então, nós precisávamos de ter uma mulher atendendo a outra mulher.
A delegada mostra por que investiu nesse modelo de atendimento.
A oitiva da mulher é uma oitiva mais sensível, mais carinhosa. Ela vai poder, inclusive, se colocar no lugar da outra. Qual é o momento que ela chega na delegacia? Gente, chorando, fragilizada, autoestima lá embaixo, sofrendo muito. E no balcão de delegacia, até quando eu criei isso, na delegacia que eu trabalho, os policiais masculinos disseram: doutora, para que isso? Nós somos policiais, como são as mulheres. Mas, gente, não adianta. Mulher sente como mulher.
Jane Klebia dos Reis conseguiu criar 3 espaços diferenciados para receber a vítima de violência. Um deles é uma pequena brinquedoteca, já que as crianças com frequência comparecem com as mães e também sofreram agressão. Mas além dos espaços, a delegada destaca a aquisição de uma impressora colorida, com a ajuda da comunidade. Este equipamento pode se tornar a peça fundamental do processo, como explica a própria delegada.
Porque as fotos das vítimas agredidas, aquelas lesões visíveis, a gente já aproveita e faz a foto, não dispensando o exame do IML, que vai continuar sendo encaminhada para o IML, mas porque boa parte dessas mulheres sequer vão ao IML. Elas desistem do IML no meio do caminho. E aí, como hoje é uma ação penal pública incondicionada, que a gente, quando há lesão, pode ser feito independente dela continuar com a ação, então essas fotos, às vezes, se tornam o único instrumento que a gente tem de materialização da lesão.
A experiência da delegacia de Planaltina pode estimular outras delegacias pelo Brasil a seguirem o mesmo caminho. Afinal, como lembra a delegada do Distrito Federal, a violência contra a mulher está presente em todo o território, independentemente da classe social.
As pessoas imaginam que polícia ela é arbitrária ou que ela não seria acolhedora. Então, para mim, é muito importante passar para os próprios policiais, que nós podemos sim ser também agregadores, acolhedores, para dizer o seguinte, que hoje a Lei Maria da Penha atinge mulheres de baixa renda, mulheres ricas, como nós vimos há pouco tempo a Luísa Brunet sendo agredida, mas nós acreditamos que essas mulheres não denunciam, porque imaginam que tem algo mais a perder. Cada vez que a gente faz uma palestra, o número de denúncias aumenta, porque elas se sentem encorajadas e empoderadas.
Trabalhar a prevenção da violência doméstica é o foco de outra iniciativa no Distrito Federal. O projeto Maria da Penha Vai à Escola partiu do Centro Judiciário da Mulher, vinculado ao Tribunal de Justiça. Os principais objetivos são divulgar a Lei Maria da Penha nas escolas públicas do Distrito Federal, junto aos professores, e promover o debate entre os jovens. A supervisora do Centro Judiciário da Mulher, Cristiane Moroishi, fala um pouco sobre o projeto.
É um projeto, enfim, que já tem se tornado um programa efetivo por conta de acordos de cooperação técnica. Então, nós sabemos que existem cursos obrigatórios que os profissionais de educação passam. Então, foram inseridos os temas sobre a Lei Maria da Penha, as peculiaridades do judiciário, e com isso os parceiros também participam, informando como funciona essa rede. Até o momento, diretamente, foram mais de 2 mil participantes, isso diretamente, sem considerar o que isso replicou junto à comunidade, né, escolar e também à comunidade local.
Cristiane Moroishi lista também outras ações que abrangem homens e mulheres na luta pelo combate à violência doméstica.
Palestras no canteiro de obras, ou seja, nós esclarecemos a Lei Maria da Penha para os homens também, nos presídios femininos, instituições religiosas, escolas e também várias atividades na Casa da Mulher Brasileira, que a intenção é levar mais instituições, mais mulheres para que conheçam a casa e toda a rede, enfim, que a abraça.
A Casa da Mulher Brasileira, citada aí na fala de Cristiane Moroishi, é considerada uma inovação no atendimento humanizado às mulheres. O projeto integra no mesmo espaço serviços especializados para os mais diversos tipos de violência. Engloba acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia, juizado, Ministério Público, Defensoria Pública, promoção de autonomia econômica, cuidado das crianças, alojamento de passagem e central de transportes. A coordenadora do projeto em Brasília, Yara Lobo, acredita que a Casa da Mulher Brasileira tem dois grandes objetivos: abrir as portas para as vítimas da violência doméstica e promover a saída delas para uma vida autônoma.
Por que trazer as mulheres das suas regiões para a Casa da Mulher Brasileira? E a gente percebeu, nesse um ano de funcionamento, que são duas grandes potencialidades que a Casa da Mulher Brasileira Brasiliense tem, que é articular na prevenção da violência doméstica, com palestras, seminários e várias outras ações que fazemos, e também potencializar a porta de saída, que é o serviço de promoção à autonomia econômica.
Essa limitação econômica e os traumas psicológicos são as duas maiores barreiras a serem superadas por mulheres vítimas de violência, na opinião de Yara Lobo. Ela acrescenta que a Casa da Mulher Brasileira vem se mostrando na prática um grande suporte para resolver essas duas questões.
A gente percebe que as mulheres que estão em situação de violência, elas estão atadas principalmente a dois grandes nós, que é o nó da dependência emocional e o nó da dependência econômica. O nó da dependência emocional é muito bem tratado, né, pelo CEANS, pelo psicossocial da Casa da Mulher Brasileira e pelo psicossocial de todos os órgãos. E a porta de saída é o SPAE, é esse Serviço de Promoção à Autonomia Econômica, fomentando parcerias para qualificar as mulheres e para inseri-las no mercado de trabalho.
E você sabia que o Senado Federal também vem colaborando com o Programa de Promoção da Autonomia Econômica da Casa da Mulher Brasileira? Isso mesmo. Em cada contrato de terceirização, são reservados 2% das vagas para mulheres vítimas de violência doméstica. Outra iniciativa do Senado foi o lançamento do portal Observatório da Violência contra a Mulher. Quem encabeçou esse projeto foi a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. E a procuradora da Mulher do Senado, senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, também deixa aqui seu recado. A violência é resultado de uma visão equivocada sobre a mulher na sociedade.
Porque grande parte dos problemas que levam ainda à manutenção da violência é exatamente o fato de que os homens ainda veem a mulher como um ser inferior, como um ser cujo corpo eles podem dispor da forma que bem entendem, né? Então, enquanto nós não tivermos em nível de igualdade em relação aos homens, dificilmente nós teremos muitos sucessos ou sucesso significativo na nossa luta de combate à violência.
E para terminar, vale registrar outra iniciativa do Senado Federal para marcar os 10 anos da Lei Maria da Penha. Até o dia 22 de outubro, você pode se inscrever no concurso de vídeos com o tema Um Minuto contra a Violência. Em um minuto, você deve contar uma história de superação, seja pessoal ou não. O importante é que a produção seja via celular. Acesse mais informações no site do Senado. Procure pelos destaques na página da internet. E o programa Pautas Femininas fica por aqui. O tema de hoje foi as boas práticas na aplicação da Lei Maria da Penha. O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado, em parceria com o programa Proequidade de Gênero e Raça, a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados. Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site senado.leg.br/procuradoria. O programa de hoje teve produção de Samara Sadek e Ramila Moura e trabalhos técnicos de Cristiane Melo e Eduardo Moraes. Obrigado a você pela sintonia e até o próximo programa.